Parashá Korach, Números capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim a Torá: Korá, filho de Izhar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Korá, filho de Izhar, filho de Coate, filho de Levi. Por que isso é tão importante? Por que Moisés e Arão também eram dessa família? Ruben, Shimon, Levi, Judá. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Coate teve 4 filhos. Um deles, Amram, o pai de Moisés, de Arão e de Miriam. O outro filho, o segundo dos 4 filhos de Coate, foi Izhar. Izhar foi o pai de Korah, de Korá. Por que isso é tão importante? Você já deve ter percebido que simplesmente Moisés e Korah eram nada menos que primos. Os pais deles eram irmãos. Então, eles eram da mesma família. É o que se chamaria hoje de primos irmãos, ou primos de primeiro grau. Korá, filho de Izhar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Porque isso também é importante. Porque Ruben, de alguma forma, ele era o primogênito. Ele era o que, em tese, seria o líder. Nós sabemos que ele se desqualificou. Ruben se desqualificou. Mas pode ser que, por alguma razão, os filhos de Ruben estivessem com alguma expectativa, alguma esperança de retomar uma certa autoridade, já que eles eram filhos de Ruben, o primogênito de Israel. O fato é que eles se levantaram, Korá, Datã e Abirão, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel. Não eram só os 3, não eram só Korá, Datã e Abirão. Levantaram-se com 250 homens dos filhos de Israel. E esses 250 homens dos filhos de Israel eram pessoas importantes, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Eram pessoas importantes na congregação de Israel. Há 3 ênfases aqui. Príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então eram pessoas importantes. Então se juntaram o primo mais 2 da tribo que seria do primogênito de Israel, por ordem de nascimento é Ruben, inegavelmente, e 250 homens da congregação de Israel, que eram homens de renome, varões de renome, príncipes da congregação. Príncipes aqui não é no sentido dos contos de fadas medievais, mas é príncipe no sentido de principal. Sar, principal. E se ajuntaram contra, eles não se ajuntaram para estudar a Torá, não se ajuntaram para rezar, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o argumento deles, que era só um argumento mesmo, basta, chega, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Até aqui, Moisés e Arão poderiam até dizer amém. Sim, toda a congregação de alguma forma é santa, claro, a congregação de Israel. Cada um deles é santo, sim, de alguma forma sim, com diferentes graus, diferentes níveis de santificação, mas sim, cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles? Sim, óbvio que sim, claro, amém, o Senhor está no meio deles. Tudo certo. Nos chama atenção como um argumento meio certo, como uma verdade pode ser usado, como uma verdade pode ser usada contra a própria verdade, essa com V maiúsculo. Toda a congregação é santa, sim. Cada um deles é santo, sim. O Senhor está no meio deles, sim. Mas a tua intenção é má. O que você está dizendo está correto, mas a intenção do teu coração, ao usar essas afirmações que estão corretas, teu coração está torto, não está reto, não está correto. Então ele diz, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, e aí vem, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Percebam a sutileza. Não tem bobinho nessa história. Homens de renome, pessoas inteligentes, que usem a inteligência a favor ou contra, é outra história. As pessoas inteligentes. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? É inerente à situação de liderança um certo destaque. Você entra num restaurante e pergunta quem é o maître aqui? Você entra numa loja. Quem é o gerente aqui? Você vai assistir um jogo. Quem é o capitão do time? Você entra num prédio. Quem é o zelador aqui? Então, é óbvio que há um certo destaque inerente à função de liderança. Isso é comum. Mas a acusação não era bem essa. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Esse termo, vos exaltais, dá uma ideia de que o destaque que seria esperado numa posição de liderança é como que abusado. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Vejam que aqui não há nenhum xingamento, não há nenhuma baixaria, não há nenhuma ameaça. Há um pouco de verdade até na fala, quando se diz que a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Mas quando se diz, por que, pois, vos exaltais, vocês, Moisés e Arão, meus primos, por que, pois, vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Moisés poderia pensar, mas eu não estou me exaltando, eu simplesmente tenho que atender às minhas responsabilidades como líder. E óbvio que para que eu atenda as minhas responsabilidades como líder, um certo destaque tem que haver. Mas não é nada mais que isso, é apenas algo funcional, digamos assim, somos todos iguais. Mas funcionalmente eu estou numa situação de responsabilidade como líder, então eu faço o meu trabalho. Mas Korach disse, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Moisés estava se exaltando? Não no sentido que Korach atribuiu. Mas Moisés e Arão foram postos como líderes pelo próprio Deus. E a primeira reação de Moisés aqui, versículo 4, tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Há pouco o que fazer, há pouco o que argumentar numa situação como essa. Porque, na verdade, a questão não é de argumentos, não é no âmbito da razoabilidade, mas é o coração. Moisés, imediatamente, ele enquadra os rebeldes ao perceber que os rebeldes não estavam, na verdade, se rebelando contra Moisés e Arão, embora esse fosse o argumento, mas na verdade não era contra eles, era contra Deus. Porque o que é Moisés? O que é Arão? Quem são as pessoas? Por isso ele diz, Moisés diz no versículo 11, a Korah, pelo que tu, você Korah, meu primo, e todo o teu grupo, Datã, Avirão e os 250, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estás contra o Senhor. Foi necessário, é claro, frequentemente é necessário, um certo grau de julgamento da situação. Moisés julgou, percebeu e sentenciou. Pelo que tu e todo o teu povo estás contra o Senhor. Moisés não tomou aquilo como uma ofensa pessoal perante a qual ele deveria ficar melindrado ou ofendido. Tanto que ele diz nesse mesmo versículo, e Arão, que é ele para que murmureis contra ele? O que é Arão? Percebam o detalhe, Moisés não diz quem é Arão, ele diz o que é Arão. Como sendo uma coisa, é menos do que uma pessoa, é nada, nós não somos nada, nós somos pó e cinza. Quem somos nós para que você se volte contra nós? Nós não somos nada, nós somos insignificantes. Daqui a um tempo a gente nem vai mais estar aqui na Terra. Não somos tão importantes. Mas tu e todo o teu povo juntos estáis contra o Senhor. Essa percepção é importante. Moisés não estava interessado em defender a sua autoridade, ou a autoridade de Arão, que fosse. Mas é nossa obrigação. Quando nós temos que lidar com uma situação como essa, a nossa obrigação não é resolver a situação, porque muitas vezes a solução está além da nossa capacidade, mas a nossa obrigação é perceber a situação. É nos mantermos lúcidos. É não nos deixarmos confundir. Pelo que tu e todo o teu povo juntos estás contra o Senhor. Não é contra nós. É contra o Senhor. É claro, acaba sendo também contra nós, sem dúvida. Mas é como se fosse algo muito menor. Muito menos importante. Não, o que você tem contra mim não importa. Isso aí a gente poderia ajeitar. Não tem problema. Não tem problema. Agora, quando você se levanta contra o Senhor e para isso usa o argumento de ser contra a autoridade de Moisés e Arão, aí nós temos um problema. No capítulo 17, ainda nesta paraxá, o Senhor ordena que cada cabeça de família, de tribo, entregasse o seu cajado. E haveria uma prova, o cajado que florescesse seria confirmado como a liderança. Mas, interessante, vocês podem ler no capítulo 17 inteiro sobre o evento, mas eu chamo atenção para uma fala do Senhor aqui, do próprio Deus, em Números 17, versículo 5. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. De fato, isso ocorreu e floresceu o bordão de Arão. Mas vejam o que diz na segunda parte do versículo 5, Números 17, versículo 5. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Vejam os pronomes aqui. Eu farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Talvez Moisés e Arão não tivessem ficado realmente tão ofendidos assim, mas Deus ficou. A ofensa Deus a tomou para si. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. As murmurações deles são contra vós, Moisés e Arão. Aqui Deus estava falando a Moisés e Arão. As murmurações dos filhos de Israel são contra vocês, mas estão sobre mim. E o próprio Deus, então, ele resolve a situação. É claro que essa solução de Deus, feita no modo de Deus, não no modo da religiosidade moderna, flácida e afeminada, mas no modo de Deus, o que aconteceu? Houve mortes. A terra se abriu. Houve praga. Não foi bonito, mas se resolveu. É assim que Deus fez. Porque as murmurações dos filhos de Israel contra Moisés e Arão estavam sobre Deus. É isso que ele diz. Farei cessar de sobre mim. Por que isso é tão importante para nós? A autoridade real é de Deus, não é nossa. Deus como que empresta a sua autoridade para que nós utilizemos a serviço de Deus em alguma função ou em algumas funções específicas. Mas a autoridade é de Deus. Quando se rejeita algo ou alguém, e esse algo ou alguém é um representante de Deus, esse versículo ele vai se repetindo. Ele vai se repetindo. Farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra. Quando as nações falam mal de Israel, é contra Israel, mas é contra Deus. Quando as pessoas rejeitam Jesus e falam mal de Jesus, eles estão rejeitando Jesus. Na cabeça deles, é somente isso que eles estão rejeitando, é uma ideia religiosa. Mas Deus diz, é a mim que eles estão rejeitando. A autoridade humana, ela tem sua importância. Mas ela é sempre, sempre secunda. A verdadeira autoridade é de Deus. A verdadeira autoridade é de Jesus Cristo. Quando se rejeita os representantes de Jesus Cristo aqui na Terra, aqueles que estão, de alguma forma, exercendo as suas responsabilidades ao chamado, ao ministério que o próprio Jesus Cristo entrega, essas pessoas não estão murmurando contra outras pessoas apenas. As murmurações delas estão contra o próprio Deus. Porque Moisés e Arão, o que são Moisés e Arão? Nós, o que somos? As pessoas, o que são? O que somos? Não somos nada. Não somos nada. A rigor, se você falar mal de mim, você vai estar correto. Você vai estar certo. O problema não é esse. O problema é que Deus toma para si as murmurações que são feitas contra aqueles que o representam, aqueles a quem Deus delegou, com limites, é claro, a sua autoridade. Irmãos, a autoridade real sobre a terra é de Jesus Cristo. Eu acho engraçado quando as pessoas acham que estão fazendo um favor, pensam que estão fazendo um favor, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Você pode ter suas objeções, e elas vão sendo trabalhadas, elaboradas. Estudamos, nós conversamos, nós argumentamos, nós aprendemos. Mas nunca esqueça que a autoridade da criação, de toda a criação, está em Jesus Cristo. A autoridade é dele, está com ele. Não é o amiguinho que você faz um favor. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É aquele que era. Muito antes de você pensar na sua própria existência. É aquele que sempre será. Depois que nós passarmos, depois que tudo deixar de existir, Jesus Cristo continua sendo quem Ele é. As nossas crenças ou as nossas opiniões não afetam a divindade de Jesus. Ele não vai ser menos Deus porque você não acredite em tal e tal coisa. Jesus não vai entrar em crise existencial porque você não aceita. Então não aceite, ou aceite. É uma questão de reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. As suas palavras. Autoridade da pessoa. Autoridade do seu ministério. Autoridade das suas palavras. Autoridade da sua palavra. Autoridade do seu espírito. E, em certa medida também, autoridade da sua igreja. Em plena medida, autoridade da verdadeira igreja. Mateus capítulo 7, final do sermão do monte, assim chamado sermão. Jesus começa no capítulo 5 e vai discorrendo. E vai falando sobre a sua perspectiva, sobre a Torá. Lembrando que Jesus é o próprio autor da Torá. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Torá dada por Deus. Alpi Adonai. Beiado Moshe pela boca do Senhor, através da mão de Moisés. Mas a Torá foi dada por Deus, Jesus Cristo é Deus. Então Jesus Cristo é o próprio autor da Torá, e ele explica aqui em Mateus capítulo 5, 6, 7, detalhes sobre a Torá. Até os rabinos tradicionais entendem que Mashiach, ao vir, revelaria aspectos ocultos, aspectos difíceis da Torá. Bom, isso está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E quando Jesus termina, bem no finalzinho do capítulo 7, versículo 28, Mateus 7, 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Doutrina aqui, irmãos, não é daquela igrejinha da esquina pentecostal que não pode usar calça comprida, ou tem que usar saia, ou não pode pintar os lábios. Não é doutrina nesse sentido. Doutrina aqui é ensinamento de Deus, é Torá, instrução. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Você sabe quem eram os escribas? Escriba ou sofer é aquela pessoa cuja profissão era escrever as cópias da Torá. Basicamente era isso. Ainda hoje existe. Escrever os pergaminhos, as cópias do texto sagrado, das escrituras. Ora, obviamente, ao fazer cópias e cópias e cópias, imagine que esse era o trabalho da pessoa. Imagina você acorda cedo, segunda-feira, e o teu trabalho das 8 às 5 da tarde é fazer cópias, cópias e cópias, escritas à mão e copiar. É óbvio que, não sendo possível fazer aquilo mecanicamente, por mais desligado que a pessoa quisesse ser, algum entendimento sobre aquilo ela teria. Então, os escribas eram tidos como o paradigma de conhecimento do texto sagrado. Você quer perguntar, não tanto a interpretação e a aplicação de Halakha, mas você quer perguntar o que está escrito, o que significa aquela palavra, que palavra é essa, aquela frase, por que está assim e não de outra forma, você perguntava para um escriba, para um sofer, porque ele domina, é o trabalho dele. Ele faz cópias o dia inteiro, a vida inteira. O trabalho dele é esse, é fazer cópias do texto sagrado. Mas quando Jesus abre a boca, em Mateus 5, 6, 7, nós temos o que alguns teólogos messiânicos chamam a Torá de Mashiach, ou seja, o entendimento do próprio Mashiach, do próprio Jesus Cristo sobre a Torá. Vós ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo. Vós ouvistes o que foi dito antes, o que se costumava pensar, a interpretação que se costumava dar, mas eu vos digo. É a Torá de Mashiach, ou seja, a reinterpretação de aspectos centrais da aplicação e da essência da Torá. Muito bem, Jesus acaba então, os capítulos 5, 6, no final do capítulo 7, as multidões estavam maravilhadas. Que maravilha! Esse fala como quem tem autoridade. Esse fala com autoridade. Não como os escribas. Pense no significado da palavra autoridade aqui. Talvez você já tenha percebido. Autoridade, quem é que tem autoridade? É o autor. É o autor. Em português mesmo, autoridade é da autoria, é do autor. O escriba, ele podia repetir e repetir e reescrever. E é um trabalho bonito, é importante que seja feito, é valioso, nós respeitamos muitíssimo. Mas ele é um copista. Autoridade de verdade é o autor. O autor da palavra. O próprio Jesus Cristo. Por isso as multidões perceberam de alguma forma que estavam diante de alguém que falava, que ensinava como quem tem autoridade. E de fato, ele tem autoridade. Autoridade na palavra. Autoridade no ensino da palavra, na interpretação da palavra. Porque ele é a palavra. O Logos, o Logos, o verbo que se fez carne. Mateus capítulo 9. Mateus 9, você tem uma situação em que havia um paralítico que precisava ser curado, mas antes de curá-lo, Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. E as pessoas em volta ficam indignadas com isso. Como assim? Quem é? Quem é essa pessoa para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Como assim? Quem é você para dizer ao outro os seus pecados estão perdoados? Eu posso te perdoar por alguma coisa que você fez pessoalmente contra mim? Você pode me perdoar por algo que eu fiz pessoalmente contra você? Mas eu não posso perdoar seus pecados, nem você os meus. Vejam que o entendimento não é incorreto. Quem pode perdoar pecados, afinal de contas? Somente o próprio Deus. Estamos em Mateus capítulo 1, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem, ele teve os seus pecados perdoados, sua paralisia curada. E naquele dia, e talvez até o final da vida dele, ele foi um bem-aventurado por ter tido essa experiência. Os teus pecados estão perdoados para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre a palavra, ele tem autoridade na palavra. E Jesus também tem autoridade para perdoar pecados. As multidões haviam ficado maravilhadas com a autoridade dele na palavra, mas aqui a situação parece ainda mais profunda. Porque aqui Jesus está assumindo a sua identidade como Filho de Deus. Quem pode perdoar pecados? A objeção dos críticos estava correta. Como assim perdoar pecados? Imagina você chegar aqui hoje e falar, eu perdoo os pecados aí de todo mundo. Mas quem é você para perdoar os meus pecados? O seu sangue, com todo respeito, não teria valor para isso. Mas o sangue de Cristo? A palavra de Cristo? A pessoa de Cristo? Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então Jesus tem autoridade sobre a terra para perdoar. Vejam a profundidade. Até onde vai a autoridade de Jesus? Eu não sei. Eu não consigo imaginar porque eu sou criatura. Mas o que a palavra me diz, eu sei. A palavra diz que ele ensina com autoridade. A palavra diz que ele tem autoridade para perdoar pecados. Porque às vezes não adianta só a gente estudar e saber e conhecer e aprender se nós somos assolados pelo pecado que tenazmente nos assedia. A não ser que venha um goelo, um redentor. A não ser que alguém despedace o jugo, quebre os ferrolhos. A não ser que o próprio Deus se manifeste. A não ser que o Filho de Deus intercepte o meu trajeto, a minha trajetória, caminho ao inferno. E me diga, os teus pecados estão perdoados. Que autoridade é essa? Autoridade é essa? Quem é que tem autoridade para perdoar pecados? Resposta: Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ao mesmo tempo que ele tinha toda essa autoridade, Jesus parecia, em geral, muito pouco interessado em provar argumentativamente a sua autoridade. Quando Jesus é provocado a discutir sobre a sua autoridade, veja o que ele responde. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, Beit HaMikdash, estando já ensinando, então você imagina Jesus no Beit HaMikdash, no templo sagrado, ensinando, como ele fez ali, nos capítulos 5, 6 e 7. Ele estava ensinando ali no templo, em sua casa. Simplesmente isso. Ele estava em sua casa, no Beit HaMikdash. O Senhor em sua casa, ensinando. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Eles se aproximam de Jesus e lhe perguntam: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Vejam como o problema da autoridade é um problemão, não é um probleminha. O assunto é grave, muito grave para aqueles que recusam a autoridade de Jesus Cristo. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo se aproximam de Jesus. Jesus estava simplesmente ensinando ali no Beit HaMikdash. Ensinando. E lhe perguntam: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? De onde vem sua autoridade? Quem te deu essa autoridade? Com que autoridade fazes estas coisas? Bom, se um de nós estivesse numa situação semelhante, o que, que nós faríamos imediatamente? Nós nos desdobraríamos em argumentos e verborragia para explicar e justificar por que nós temos tanta autoridade, que nós, na verdade, não temos. Mas Jesus, para quem não percebeu ainda que há um senso de humor em Jesus, com todo respeito, vejam como ele encaminha essa coisa. Versículo 24. Jesus também lhes respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para você. É tradição judaica. Você pergunta, e nós judeus dificilmente vamos responder a não ser respondendo com outra pergunta. O judeu responde com outra pergunta. E é o que Jesus faz, só que ele foi até muito cortês aqui, porque ele avisou que ele ia fazer isso. Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, eu também vos digo com que autoridade faço essas coisas. Veja que Jesus não estava muito preocupado em demonstrar a sua autoridade através de argumentos. A sua autoridade era demonstrada em fatos e palavra de poder. E é um exemplo para nós. Nós não Precisamos, não devemos nos envolver em conversas tolas. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Vamos até o limite da nossa kipá, não mais que isso. Mas aquilo que Deus nos deu, Deus... Então Jesus lhes respondeu. Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Vocês querem uma resposta? Tudo bem, eu vou dar a resposta que vocês querem. Mas antes eu tenho uma perguntinha para vocês. Se vocês responderem, eu também respondo. Dá para imaginar um certo sorriso no rosto de Jesus aqui. Ou pelo menos nos seus discípulos, com certeza. Esfregando as mãos, aí vem. O que vai acontecer agora? De onde era o batismo? Dos céus ou dos homens? Fácil. Uma pergunta fácil. A pergunta que fizeram contra Jesus, estou usando de propósito, contra Jesus. A pergunta que fizeram contra Jesus era capciosa, mal intencionada. Era uma armadilha, na verdade. Mas quando Jesus pergunta, é bem simples. E aí, gente? Simples. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? De onde era o batismo de João? Ou, em nosso contexto de estudo de autoridade, é como se perguntasse, a autoridade de João vinha dos céus ou dos homens? De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Simples, não é? Simples. E não havia três possibilidades. Porque, vejam, a pergunta que fizeram a Jesus é uma pergunta aberta. Qualquer um que estudou para fazer um vestibular sabe o que é uma pergunta aberta e uma pergunta fechada. Uma pergunta aberta. Com que autoridade fazes estas coisas? É algo para você discorrer. Quando Jesus pergunta, ele pergunta, de onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Só tem duas escolhas. Estou te pedindo um discurso grande, suas opiniões, parágrafos e parágrafos. Não, não, só me respondam. É dos céus, era dos céus ou dos homens? É A ou B? E aí eles entram em parafuso. E discorrem entre si. Se dissermos dos céus, ele nos dirá, então, por que não acreditastes nele? Se era dos céus, por que vocês não acreditavam nele? Então? Claro, cada resposta tem uma implicação, não é? Se era dos céus, por que então vocês não acreditavam nele? Se dissermos que era dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. É óbvio que o batismo de João era dos céus. É óbvio que João era um profeta. Vejam a falta de convicção deles, porque eles não estão preocupados em uma resposta autêntica. Não, é o seguinte, Jesus, nós não acreditamos nem em você, nem em João, então o batismo de João para nós era nada, era dos homens. Seria mais honesto, não seria? Talvez houvesse alguma esperança ali. Mas nem isso se conseguiu. Você gosta disso ou daquilo, e você não consegue responder com sinceridade, você começa a pensar nas implicações, no jogo político da coisa. Vejam, o baixo nível que estava, não o intelecto, mas o coração daquelas pessoas, porque nem uma pergunta simples eles conseguiam responder. Se dissermos dos céus, ele nos dirá por que não acreditasse nele. Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque a gente vai sair daqui apedrejado, porque todos consideram João como profeta. Então, sabiamente, com todas as aspas que você encontrar neste mundo, porque sábio não era, mas como se fosse, digamos, astutamente, então responderam a Jesus, não sabemos. Sabemos, sim. Não quer falar. Tem medo das consequências da sua fala. Não sabemos. Ok. Jesus não força. Já havia enquadrado bastante bem a situação. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus podia ter dito. Ele disse em outras ocasiões. Mas aqui ele fez questão de não dizer. Fechou assim, acabou assim. Não vou dizer com que autoridade. Porque a questão ali não era realmente argumentativa. Não era um debate de ideias. Eram corações rebeldes contra a autoridade de Jesus. Esse é o ponto. Às vezes nós nos enganamos, nos deixamos confundir. Pensamos que um bom argumento vai resolver. Uma boa estratégia de apologética vai solucionar. Não vai. Claro, nós devemos defender a fé, nós devemos explicar a razão da nossa esperança, sem dúvida nenhuma, mas não podemos nos perder em debates estéreis de argumentações tolas. Jesus aqui, ele parece pouquíssimo interessado em argumentar para demonstrar, não, esses caras vão ver a minha autoridade. Não, está... E ele sai sem responder, e ele deixa sem resposta. É claro que a resposta está aqui, mas não ao alcance daqueles que têm o coração incircunciso. E no final de Mateus, no final mesmo, lá no capítulo 28, vejam, interessante, nós iniciamos no capítulo 7 com o primeiro discurso grande de Jesus, onde as multidões percebem que ele fala com autoridade. Nós vimos que ele tem autoridade até para perdoar pecados sobre a terra. Nós vimos que Jesus não estava muito interessado em ficar por ali propagandeando a sua autoridade. Mas em Mateus 28, no final, nós vemos que ele simplesmente, serenamente e profundamente, ele diz que ele tem toda a autoridade. Vejam o texto. Mateus capítulo 28, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Por que 11? Porque Judas, a essa altura, já havia cometido suicídio. E quando o viram, quando os 11 encontraram Jesus, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. É preocupante esse versículo, porque se eram 11, já em Mateus 28, não estamos mais no comecinho. É Mateus 28, já está no final do Evangelho de Mateus. E dos 11 discípulos, alguns o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns o adoraram, reconhecendo o óbvio, Jesus é Deus. Mas alguns duvidaram, duvidaram da sua ressurreição, duvidaram que fosse ele, duvidaram não sei do quê, mas duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu. Isso não é conversa de esquina. Isso não é uma frase casual. Agora sim, é a própria essência da pessoa de Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada nos céus. Toda a autoridade. Toda. Qualquer autoridade que nós pensemos é subordinada, é subalterna à autoridade. A autoridade de Moisés e Arão, que tanto incomodava o priminho Corá, é subordinada à autoridade de Jesus. Autoridade de Abraão, Isaac e Jacó, subordinada à autoridade. Autoridade de Davi. Autoridade dos grandes líderes de Israel é subordinada à autoridade de Jesus. O mundo é subordinado à autoridade de Jesus. A criação, o universo. Você é subordinado à autoridade de Jesus. Eu sou subordinado à autoridade de Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vejam a sequência do texto. Não há pausa aqui. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ide, fazei discípulos de todas as nações. Como você vai fazer discípulos com essa autoridade? Eu não estou dizendo que você é Jesus, não é isso. Eu não estou dizendo que a nossa autoridade é igual à de Jesus, não é isso, mas eu estou dizendo que pela autoridade de Jesus nós somos comissionados ao ministério, ao serviço. Ministério é serviço, serviço do reino em Jesus Cristo. Por isso nós falamos em nome de Jesus e deveríamos ter mais cuidado ao falar isso. Sem dúvida, deveríamos ter mais cuidado para não usar o nome do Senhor em vão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo dos céus ou dos homens? Nós não hesitaríamos em responder. Claro que é dos céus. Claro que é do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Em nome de quem você está aqui? Em nome de quem você vive? Com que autoridade você diz o que você diz? Quem é você para orar e para entrar na presença de Deus? Quem é você para ler a Bíblia? E nós respondemos, eu não sou nada. Você tem razão. Suas críticas são boas, eu não sou nada mesmo. Mas, em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, eu existo. Em nome de Jesus, eu me movo. Pela autoridade de Jesus, não a minha, mas pela autoridade de Jesus. Eu sou o que sou, pela graça que me foi dada. Ensinando-os. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vejam como há uma transmissão de autoridade aqui. As coisas que eu vos tenho ordenado não são diquinhas, não são conselhos, não são sugestões. Ah, eu sugiro o quê? Não, são ordens de Jesus. Ponto final. As coisas que eu vos tenho ordenado, ensinando-os a guardar. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação. Por isso o nome dele é Emmanuel. Ainda é Emmanuel, Deus conosco. Estou convosco. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos já aconteceu? Ainda não, né? Pode acontecer daqui a 5 minutos, mas ainda não. Então eu entendo que esse versículo se aplica em nossa realidade hoje. E eu estarei convosco. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco. Jesus está conosco. A autoridade de Jesus, que é dele, própria dele, de alguma forma ele nos permite entrar nisso para que nós possamos desempenhar a missão, o trabalho que ele nos deu para fazer. E aí voltamos. Porque nós também, é o que Moisés estava fazendo, na verdade. É o que Moisés e Arão estavam ali fazendo. Mas Moisés e Arão não eram tolos. E nós também não podemos ser tolos. E pensar que porque é a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do Espírito Santo, que não vamos encontrar resistência. Nós vamos encontrar resistências. Isso faz parte. Eu vou encerrar com uma passagem do apóstolo Paulo. Ele encontrou bastante resistência. E ele fazia o que fazia, ensinava o que ensinava, pregava o que pregava, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Mas a própria autoridade de Paulo era contestada. Olha que interessante. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Versículos 7 e 8, só esses dois versículos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 e 8. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Você é de Cristo? Nós também. Nós somos judeus e cremos em Jesus. Nossa liturgia é um pouco diferente. Algumas coisas não são iguais, mas isso é uma questão cultural. Mas nós podemos afirmar e reafirmar que somos de Cristo. Não podemos negar. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também o somos. Nós também somos de Cristo. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, que autoridade? A qual o Senhor nos conferiu para edificação, não para destruição vossa, mas para edificação. Se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, não me envergonho. Irmãos, não se envergonhe de exercer a autoridade que Deus te deu, dentro dos limites, dentro da moldura que Deus te deu. É para ser usado. Imagina um médico, numa situação de emergência, fala: tem um médico aqui, precisamos resolver. E ele diz: eu sou muito humilde, eu sabe como é que é? Fica quieto aqui. Como assim? Um prédio pegando fogo e tem um bombeiro ali falando: não vou exercer, sabe? Eu sou muito humilde. Isso não é humildade. Isso é negligência. Isso é enterrar. Tá? Aquilo que Deus te deu, e eu insisto nisso, aquilo que Deus te deu, Deus te deu. Deus não deu a Korach. Então, se Korach tentasse fazer o que era para Arão fazer, seria uma usurpação. Mas se Arão não fizesse o que Deus deu a Arão para fazer, seria negligência. Exerça a sua autoridade na moldura, nos limites, no enquadramento que Deus te mandou fazer. Faça isso. Não além, não a quem, não a mais, não a menos, mas faça isso para a glória de Deus. Amém.